Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que traz conversas para além do raso.
Cris, eu sou do tempo do vestibular.
Menina, eu também.
Eu prestei vestibular 2 anos seguidos. E no meu círculo de amigos, tinha gente que viajou para estados diferentes para tentar vagas em outras universidades e aumentar, assim, as chances de passar.
Lembra que a gente viu os aprovados no jornal? Tamo velha. Mas, ó, os nossos filhos não vão passar por isso. Porque desde 1998, o Enem transformou o acesso ao ensino superior no Brasil.
Para nos contar um pouco da história e da importância do Enem, a gente tem a honra de receber no Mamilos a professora Maria Inês Fini. Ela é fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp e ex-presidente do INEP. Atualmente, ela é presidente da ANEBI, uma associação sem fins lucrativos que trata da educação híbrida.
O Enem foi criado em 1998 por determinação do então ministro Paulo Renato, que queria que os brasileiros tivessem uma maneira mais amigável de ter acesso ao ensino superior. Ele se incomodava com a viagem dos vestibulantes por várias partes do país para poder disputar vaga para diversas e diferentes universidades. Então, o Enem original nasce como uma avaliação totalmente diferenciada do que se fazia até então nos concursos vestibulares do Brasil, ao privilegiar, de um lado, os conteúdos mais gerais das áreas de conhecimento, mas de outro, evidenciando quais eram as habilidades e as competências associadas a esses conteúdos que deveriam orientar a elaboração das questões. E o Enem original foi, de fato, um sucesso, principalmente porque ele sinalizava para uma nova necessidade de mudar as nossas tradições de um ensino enciclopedista ao longo da escolaridade básica, não é? O Enem, originalmente, ele se estruturou em 5 competências gerais que até hoje permanecem tanto no Enem como no Enseja, que são o domínio da norma culta, a compreensão de conceitos e fenômenos, o enfrentamento de resolução de problemas, a construção de argumentos e a elaboração de propostas de intervenção na realidade. Essas competências deram origem, então, a 21 habilidades, que eram avaliadas, cada uma delas, 3 vezes. Então, são 63 questões de prova, uma única prova e uma redação. A presença da redação no Enem foi uma conquista muito grande de pesquisadores e de outros linguistas brasileiros que procuramos convencer o ministro Paulo Renato que haveria objetividade num texto de produção de todos os jovens brasileiros, né? O Enem continuou assim até 2009, quando então o ministro Fernando Haddad resolveu mobilizar as universidades federais para que elas pudessem usar o resultado do exame. E ele precisava de que o exame não só qualificasse as estruturas de conhecimento dos alunos, mas que permitisse, então, uma classificação, ou seja, 2 centímetros, que pudesse separar um candidato do outro e a ele ser atribuída uma vaga. Surge, então, uma nova versão do Enem, que usa as matrizes elaboradas para o Enseja, que é a educação de jovens e adultos, que faz uma varredura maior do currículo, mas que conserva ainda essa visão com as 5 competências estruturais e muitas habilidades, né? Ele tira, então, 15 habilidades de cada uma das matrizes do Enseja e o exame passa a ser organizado especificamente com as 4 áreas de conhecimento e com a ênfase, então, aí numa cobrança de conteúdos de maneira mais extensa, mas ainda assim vinculada aos processos cognitivos. O Enem, desde então, garante, né? Ele tem cada vez mais a cara do vestibular tradicional, mas ele continuou, até recentemente, sendo um exame muito bem feito. O exame de responsabilidade total do INEP é muito injusto delegar aos elaboradores de item a responsabilidade por eventuais equívocos na elaboração das questões, porque eles são treinados pelos servidores do INEP, que fazem um crivo nas questões antes delas irem a pré-teste, e depois, quando voltam, é no INEM que se organiza as provas finais das quatro áreas do conhecimento. Eu lamento tudo isso que está acontecendo com o Enem e espero que o INEP possa, de fato, superar esses equívocos e permitir que o Enem continue sendo um exame que democratizou o ensino, o acesso ao ensino superior de milhares, centenas de milhares de jovens brasileiros.
No último domingo, dia 5, quase 4 milhões de pessoas compareceram à primeira prova com questões de linguagens e ciências humanas, além de escrever uma redação. No próximo domingo, dia 12, os candidatos voltam para responder questões de matemática e ciências da natureza.
O que está em jogo? As notas do Enem também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior de língua portuguesa. Além disso, os participantes do Enem podem pedir financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Nosso objetivo hoje é entender quais são as críticas que a última prova e o modelo enfrentam e refletir sobre como o Enem direciona e impacta todas as instâncias de ensino no Brasil. E a gente precisa de gente que conhece muito desse sistema, né? Vamos lá, vamos começar pelo Ernesto Farias, por favor. Ernesto, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão ou do recreio.
É, na fila do pão, eu não sei, mas eu sou economista de formação, trabalho com pesquisa em educação há bastante tempo, trabalho desde 2007, 2008, e eu sou o diretor fundador do IED, que é um centro de pesquisas que busca levar dados, levar pesquisas para contribuir com a área, tanto para professores, gestores, como para o debate público de uma forma geral.
Muito bom, e a gente também tem o César Nunes. Por favor, César, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
Eu sou um pesquisador associado ao grupo Ética, Diversidade e Democracia do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, e eu tenho uma bagagem em física, educação, avaliação, então tenho trabalhado bastante nessa área das políticas públicas que envolve muita avaliação também. Acho que é interessante contar, né, que eu fiz parte de um grupo que pensa a inovação do PISA. O PISA é uma dessas provas lá de escalas internacionais, né? Então, durante quase 4 anos, trabalhei.
Acho importante a gente agradecer, antes de entrar na conversa, o Olavo Nogueira Filho, o Alexandre Schneider e a Jane Reolo, que a gente convidou para participar desse programa. E eles falaram, não. Embora a gente entenda muitíssimo de educação, disso a gente não se atreve a falar. Peraí que a gente vai passar o contato de quem entende muito. Então, a qualidade desse programa é muito em função das pontes construídas. Muito obrigada.
Bora, então, começar essa conversa falando que a última prova do Enem está sendo muito criticada. Mas antes de entrar nessas críticas, eu acho que é muito importante a gente entender um pouco o sistema. Como que as provas são elaboradas? Contem pra gente quem cria as questões, como essas questões são selecionadas.
Para essa prova, de fato, existir, a gente precisa de um banco de questões validadas. Então, tem um processo contínuo que acontece, não só no ano da avaliação, mas um processo contínuo de ampliação desse banco de itens para ter questões que podem ser aplicadas no Enem e em outras avaliações. E aí, eu acho que todo esse processo de construção passa desde por professores especialistas fazendo essas questões, uma revisão que volta para o INEP, assim, um grupo de especialistas, e uma pré-testagem, que eu acho que vai ser bem importante quando a gente discutir aqui as questões. Uma validação de que, de fato, essas questões elas servem para medir aquela competência, aquela área que a gente está avaliando. Então, é uma questão que, de fato, informa mais sobre o nível de aprendizagem matemática, linguagens, ações. Então, você tem um processo desde a construção, desde validação que essa questão é relevante para avaliar a aprendizagem do aluno naquela competência. Quais são os itens, quais são as questões? São orientadas para uma matriz de avaliação. Então, você tem uma matriz ali que determina, de fato, o que a gente espera que um aluno que está nessa condição de buscar o ingresso na universidade deva dominar, e aí tem muito a ver com o que ele aprendeu no ensino médio, mas também do que a gente entende que são habilidades relevantes para o sucesso no ensino superior. Então, é basicamente esse o processo, né? A construção do item da validação, e aí, de fato, você tem a elaboração da prova, e aí depois a gente pode entrar nos vários mecanismos de segurança para garantir que essa prova seja aplicada da melhor maneira.
César, mas o que eu acho que a gente precisa responder para as pessoas, é porque sempre existe, acho que, uma fantasia de que é um grupo de pessoas que o MEC, a cada gestão, troca a presidência, troca o grupo que está no poder, a gente vai trocar o direcionamento para o MEC, e aí tem 4, 5 pessoas que estão fazendo essa prova. Pelo que o Ernesto falou, a gente tem muita gente fazendo essa prova ao mesmo tempo. Mas, ainda que eu pesque num lago, um lago grande, se só tem piranha, não vai dar para pescar tambaqui. Qual é essa amostra de professores que alimentam esse banco? Quem são esses professores?
É muito importante colocar a ideia das avaliações de larga escala numa linha temporal. E a gente vem aprendendo a fazer isso, né? Então, assim, eu preciso de um conjunto razoável de itens criados para dali eu pensar a que eu vou testar e vou usar um grupo desses itens. Alguns deles sobram para outras provas. Então, você está sempre atualizando quem são as pessoas que aprenderam a fazer itens. Então, tem uma formação para isso, tem um grupo de pessoas que já são, né, não é que trocou o governo e troca todo mundo, não. Existe uma especialidade e essas pessoas estão há muitos anos fazendo isso. Então, acho que esse ponto é importante da gente saber, que é um conhecimento que vem sendo adquirido e a gente aprende a fazer item, aprende a calibrar esses itens. Eles precisam ter um grau de dificuldade muito variado, porque, no fundo, você quer discriminar. Vocês mencionaram aí não sei quantos milhões de pessoas fizeram agora a prova. E eu preciso que essas pessoas sejam selecionadas. Tem um filtro, uma seleção aí. Então, os itens têm que permitir fazer essa separação entre as pessoas. Então, isso começa a trazer dificuldades e uma especialização necessária para você ter um corpo de profissionais capazes, né, de elaborar esses itens. Então, não pode ser muito pouca gente, você tem todas as áreas do conhecimento, né, mas também não é todo mundo que é especialista. Não adianta você pegar alguém que nunca fez item e falar, você não quer fazer um item para a prova, né? Você é meu amigo, é desta corrente política e vem fazer um item. Não é assim.
Item o que é?
O item é uma questão dentro da prova, tá? E a gente trabalha muito com, isso acho que vai aparecer na nossa conversa, a ideia dos itens fechados, né? Por exemplo, as questões de múltipla escolha, só tem uma resposta certa. E isso, para fazer uma prova de larga escala, é muito importante, porque você consegue fazer uma correção automatizada, né? Mas existem, de novo, aí a gente pode voltar a falar disso, muitas discussões de será que a gente não tinha que estar trabalhando com itens de outro tipo, por exemplo, questões mais abertas. Um dos motivos que a gente tem muita discussão sobre o Enem é a redação. E a redação é completamente aberta. Então, a gente fica menos objetivo na maneira de avaliar e isso traz uma certa confusão, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dessas coisas. Se a gente for falar de qualidade da educação, no fundo, né, tem uma ligação do que nós estamos falando aqui, né? Eu quero fazer uma seleção, essa seleção ela impacta no que é ensinado, então a gente tem um círculo, né? Eu vou medir desse jeito, então eu ensino para passar no vestibular. Só que então a educação fica daquele tamanho. E se eu meço só determinadas coisas, eu não ensino outras. A gente pode voltar a falar disso.
Vamos voltar a falar disso. Mas, já que você falou de questões fechadas, que tem uma resposta só, um clássico das provas objetivas é o aluno que tentou responder todas as questões ponto a menos do que aquele que simplesmente chutou tudo com C de Corinthians. Na minha época de cursinho, como que ensinavam a gente? Ó, responde primeiro as fáceis, depois as médias, aí você faz o balanço de quantas você botou na A, na B, na C, na D. A que você botou menos, se você for muito sortudo, você vai ter uma das alternativas que você só botou um. O resto você chuta tudo nessa letra, as difíceis nem tenta responder. Porque a sua chance de acertar é maior chutando do que tentando responder as difíceis. Isso era uma estratégia. Mas pelo que a gente entendeu estudando para a pauta, isso não funciona numa prova do Enem. Por quê, Ernesto? O que o Enem tem de diferente que essa estratégia não funciona?
A diferença do Enem, ou não só do Enem, né, do SAEB, mas essas avaliações de aprendizagem que se baseiam numa metodologia chamada teoria de resposta ao item, é você tentar, de fato, aprender sobre uma competência. Então, eu quero saber o quanto aquele aluno domina de matemática, de linguagem, de ciências, e menos quantas ele acertou, quantas ele errou. né, a gente estava até conversando antes do programa, assim, né, eu fiz um paralelo com a altura, porque quando você faz algumas perguntas para saber, por exemplo, se uma pessoa é mais alta ou não, você quer saber a altura dela. Você não quer saber de, ah, fiz 15 questões de altura, aquela pessoa acertou 10, errou 5. Né? Não é isso na prática. Então, ela é mais ou menos alta, acertou 10, 15. Eu quero saber se ela tem 1,80m, 1,90m, 1,95m. O que acontece, então, quando um aluno chuta? As questões, elas estão posicionadas numa escala de aprendizagem. Uma questão difícil, por exemplo, tem lá a pontuação 500, 600, uma pontuação, uma questão fácil, pontuação 300, elas estão posicionadas numa escala. E aí um aluno, ele acerta uma questão 600, por exemplo, razoavelmente difícil, mas ele errou uma questão 580, errou uma questão 570, errou uma questão 560, errou questões mais fáceis. Eu não vou acreditar que aquele aluno está no nível 600. Por mais que ele tenha acertado aquela questão. Porque, no fundo, não é, o importante não é o item, se ele acertou ou errou, mas qual que é o nível de proficiência daquele aluno. Ele é um aluno 600, ele é um aluno 650? Da mesma forma que se a gente perguntar sobre a altura. Eu quero saber se ele tem 1,80m ou 1,90m. Se ele deu indicações ali, várias indicações que é baixo, e depois ele deu uma indicação de que sugere que ele é alto, que ele se dá bem no basquete, sei lá, é a minha questão. Não faz sentido. Ele não entendeu a questão ou algo assim. Então, o objetivo do Enem é... Eu quero saber quais são os alunos que estão mais preparados nessas áreas para ter sucesso no ensino superior. Se ele acertou uma questão difícil, por acaso, isso vai ficar evidenciado. Tem outras questões com um nível de dificuldade diferente que a gente vai perceber se foi chute ou não.
Ernesto, eu achei muito interessante a explicação que você trouxe sobre o processo, porque eu acho que qualquer ouvinte aqui já fez algum tipo de questionário, respondeu algum tipo de questionário, seja para... orientação profissional, seja para saúde, seja para formação de arquétipo para trabalho. E a gente tem questões que elas vão medindo, inclusive, a sua coerência na resposta, né? A gente tem questões mais ou menos semelhantes para ver se você não vai se contradizer. Então, eu acho que por mais complexo que possa parecer esse sistema à primeira vista, todo mundo adulto já respondeu algum questionário desse tipo para te colocar dentro de um determinado perfil. Mas quando a gente sai das questões objetivas e vai para a redação, a correção ela fica ainda mais sujeita a contestações. Todo mundo na escola já passou por aquela de responder igual o coleguinha e o professor, na hora de corrigir, atribuiu uma nota maior para um e menor para outro. Imagina isso, 4 milhões de redações para corrigir. Como que isso é feito? Quem corrige essas provas? E depois, como é que o Enem lida com a complexidade da correção da redação para evitar o viés de quem está corrigindo?
Um ponto importante para a gente colocar, eu acho que a correção de redação no Enem, ela é mais frágil do que a correção das provas objetivas. Isso não quer dizer que ela não tenha um rigor e uma consistência, mas assim, a gente chegou já em validações estatísticas para as questões que permite a gente ter uma segurança de que aquelas questões medem bem o que elas estão tentando medir, né? Então, aprendizagem em matemática, em linguagem, em ciências, na habilidades que são medidas pelo Enem. Na redação, isso ainda está, talvez, mais no nível humano do que deveria. Eu falo mais do que deveria porque eu acho que tem um avanço de tecnologia do quanto a gente consegue automatizar a correção. Só que a gente tem algumas questões, né? Acho que assim, a gente não tem aplicação digital ainda no Enem, por todos os desafios, né? A gente sabe o desafio de acesso mesmo nas escolas centrais, o Enem ainda é um pouco excludente, né? Acho que assim, menos do que foi no passado, mas ainda tem esse desafio. Então, assim, acho que há um caminho de a gente tentar automatizar mais e tornar mais objetivo a correção. O que o INEP faz para compensar isso é ter processos claros de orientação em relação à correção das provas, né? Vou até pegar aqui os 5 critérios principais. Né? Então, o Enem avalia, né? Domínio da escrita formal de língua portuguesa, compreender o tema e não fugir do que é proposto, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e respeito aos direitos humanos. Então, tem uma diretriz clara, e mais do que esses 5 tópicos. E aí você busca professores das universidades que já fizeram várias correções e que têm, né, uma grande experiência em correção de redação para elaborar essas provas, e você não tem um professor individualmente fazendo a correção, mas você tem 2 professores que, no caso de uma grande discrepância na avaliação deles, você busca um terceiro avaliador. Então, você tem um processo aí para garantir que fuja, né, de uma visão pessoal de correção de um professor individual. Isso pode incorrer em erros? Pode, mas quanto mais objetivo e estruturado esse processo, você minimiza isso, e eu acho que o Enem tem um certo rigor que é garantido que dificilmente vai ter uma grande distorção. E quando ela acontece, você tem esse processo de buscar um novo revisor e entender exatamente o que aconteceu ali na revisão da prova, na avaliação.
Para mim foi uma surpresa isso, o fato de que cada redação é corrigida por duas pessoas separadas, que nesses 5 critérios que o Ernesto falou, dão nota, como se fosse escola de samba. Se você tiver uma discrepância em um item muito grande, vai para revisão. Se tiver discrepância na soma geral, vai para revisão. Vai para revisão, o terceiro revisor, ele não sabe das notas dos outros dois, ele vai fazer a nota fechada. Sem saber de nada. E aí a gente vai analisar o que está mais perto e vai fazer uma média da nota do revisor com a nota do outro corretor que estava mais próximo. Se ainda assim, se as duas primeiras correções estiverem equidistantes da nota do revisor, vai para uma outra revisão. Então, assim, não, você definitivamente não está na mão de uma pessoa que estava de mau humor, que estava com fome, que estava... Entende? Para mim, acho que é um pouco isso, assim. É. Porque a gente sabe que ser humano... Ah, eu recebi uma notícia ruim, estou mais cansada, é depois do almoço... Tudo isso interfere. Por isso que o mesmo professor dá notas diferentes para dois alunos. Não necessariamente que ele não vai com essa cara. Ele começou a primeira correção descansado, foi mais criterioso. A segunda, ele estava cansado, foi menos criterioso. É humano, tá tudo dentro. O que eu acho é, para além de má fé, para além de ideologia, inclusive essas questões humanas, está previsto no processo. Eu acho que isso é interessante de falar, né? Não sei se todo mundo sabe.
E eu acho importante falar da dimensão, né? Cara, se tem dois professores corrigindo cada prova e tem 4 milhões de provas, olha a quantidade de gente envolvida nisso. E aí a gente está falando do país inteiro. Professor de todas as regiões... Em algum momento aí que tem a formação para fazer isso, eu fiz pós-graduação em docência no ensino superior. E a gente tem uma disciplina extremamente complexa que é sobre avaliações. Como se constrói, o que está avaliando. E assim, eu lembro, essa pós-graduação me marcou muito, porque eu acho que ela me preparou muito para o mercado de trabalho, sabe? Como que você avalia, o que que você está avaliando e como se constrói essas avaliações. Ver isso numa escala gigantesca como o Enem propõe, eu acho, assim, assustador.
Queria só adicionar um ponto aqui, porque a gente está falando, né, de toda essa estrutura que tem para a elaboração do Enem, e eu acho que tem esse contexto, né, de críticas que estão acontecendo na avaliação. A gente está falando, né, várias pessoas, um processo de revisão, né, uma grande estrutura por trás, e quando a gente começa a criticar a avaliação, a gente pode correr no risco de uma pessoa querer resolver. Isso, inclusive, até aconteceu na gestão passada, assim, né, tipo, tinha uma coisa de pessoas do governo Bolsonaro querem ver o Enem antes da avaliação, e isso é um grande problema, né? Então, né, você fala que tem uma grande estrutura, e se nessa estrutura tem problemas, a solução não vai ser uma pessoa decidir qual item é bom ou não, você está desrespeitando essa estrutura. Então, eu acho que a gente pode discutir, acho que a gente vai chegar aqui a alguns pontos de melhorias na avaliação, mas a melhoria tem que ser melhor, fazendo a estrutura ficar melhor, e não uma pessoa, né, o Messias, resolver qual questão do Enem é boa ou não. Acho que tem um processo por trás, e a solução não pode ser essa.
Então, mas eu acho que para você poder criticar, você tem que conhecer, para você respeitar a estrutura que você falou, isso é até um desrespeito, você teria que conhecer e compreender. Só pelo que a gente está vendo nesses primeiros minutos de conversa, já é bem complexo. E aí eu queria perguntar para o César, porque foi ele que trouxe na primeira resposta dele, como que essa complexidade de como é feito o Enem, esses pesos e contrapesos, essa forma de fazer muito processual... E, ao mesmo tempo, o que é avaliado, como é avaliado, quais são os critérios, qual é o conteúdo que entra no Enem, como que tudo isso impacta o ensino médio?
Então, vou pegar o exemplo que a gente estava falando da redação, né? A gente espera, né, é dito isso para o aluno, que ele tem que fazer um texto argumentativo, propositivo. Se a gente for pensar, nós dizemos que os alunos têm que sair com capacidade de pensar criticamente, olhar para o mundo e saber intervir nesse mundo. Então, é muito importante que a gente cobre isso numa avaliação. Quer dizer, ele fazer argumentação no texto, na redação dele, a partir de, né, dos inputs dos textos que são provocados, né, que são mostrados para provocar isso, e ele, a partir disso, fazer alguma proposição para que lado iria, como é que pode resolver esse problema, ou começar... isso tem relação direta com aquilo que nós esperamos do aluno formado. Então, é muito importante que a gente mantenha essa coerência. O que, que eu espero formar, como é que eu vou ver esse aluno na vida, né? E como é que eu meço isso? Por quê? Como a gente estava falando, se eu não colocar essas questões dentro do vestibular ou do Enem, o que vai acontecer? Ele vai se preparar para responder questões que, hoje em dia, você, né, se for um teste de múltipla escolha, qualquer celular vai te dar resposta muito mais rápido do que aquilo que você faria. Então, você não precisa de um cidadão que saiba responder com o celular, você precisa de um cidadão que saiba participar do mundo que tem fake news, né, que tem toda essa complexidade, diferença de opiniões, polarizações, tudo isso. Então, quando a gente está discutindo, por exemplo, lá no PISA, né, que nós fizemos, eles criaram desde 2012 uma área que eles chamam o domínio da inovação do PISA, né, que é vamos tentar avaliar algumas dessas competências, né, capacidade de resolver problemas, capacidade de pensar criativamente. Quando a gente entra nesse nível e fala como é que se avalia isso, você tem que ter um construto teórico para dizer, olha, o que é o que eu estou avaliando, quais são as evidências que eu tenho que o aluno vai me dando para eu dizer se ele está, né, em que grau de domínio dessa competência ele está. Né? Isso é muito difícil de fazer com as provas objetivas, como a gente está falando aqui. Né? Você precisa de algum grau de abertura para ele mostrar essa fluência que ele tem, né, com aquela competência. Por exemplo, no caso da redação, eu quero ver a qualidade da argumentação desse aluno. Em cima do que foi proposto, ele conseguiu entender o que estava lá e mostrar que ele junta, lé com cré, vê contraposição, se posiciona. Então, essas coisas não são tão objetivas. Então, a gente tem aqui um problema, que é falar, bom, como é que eu faço uma avaliação que ela é justa, né, mas, ao mesmo tempo, ela permite essa flexibilidade que está envolvida na competência. A competência se mostra na ação que o aluno está fazendo. Nesse caso, qual é a ação? Escrever um texto. Né? Mas eu podia estar pensando em outras avaliações onde eu não estou preso a um formato, eu tenho uma prova, por exemplo, de 2 horas, de 4 horas. Então, a gente precisa sair da caixa, né? Muitas vezes, para falar. O problema não está na falta de, ou na injustiça, ou na métrica que eu estou usando, e sim, será que é esse o modelo de avaliação que a gente está usando? Eu posso falar daqui a pouquinho, né, para onde estão indo as discussões, mas esse problema do julgamento, ele acontece no sistema de justiça também, né? Você sabe quanto lá os juízes diferem entre si, tá? Então, a gente copia algumas coisas, né? Quando você fala, tem mais de um avaliador, vê se tem discrepância, se tiver, chama a comissão, né? Essas coisas são uma maneira de lidar com isso, mas tem outras maneiras. O próprio sistema de justiça tem casos onde ele monta um júri. Então, não é uma pessoa, mas tem um conjunto de pessoas. Se você tiver as provas digitais, como o Ernesto estava falando, né, que a gente tem esse caminho, vem sendo cada vez mais possível, você pode começar a ter, por exemplo, quem são os corretores das redações? Eu podia dizer que para cada redação criada, eu podia ter 50 alunos que também escrevem redação, mas que corrigem redação. E aí, de novo, tem informações muito interessantes no meio científico de você comparar. Por exemplo, se eu tiver 2 especialistas corrigindo, ou se eu tiver 50 não especialistas, mas que conhecem os critérios, tem muita diferença, né? Essas coisas são muito interessantes, você começa a ter o poder da massa. E um aluno que faz uma avaliação errada do outro, ele pode ser descontado na nota. Do mesmo jeito que a gente faz lá o nível de dificuldade das questões, se ele chutou, eu consigo identificar. Esse aqui, se ele avaliou enviesado, ele vai estar muito fora da média dos outros. Então, eu consigo colocar, né, os calços aí para fazer um sistema que agora ele ganha com a quantidade de pessoas, que isso é um dos problemas. Eu falo, como é que eu vou fazer um sistema agora que eu tenho questão aberta e vou contratar um monte de gente para fazer isso? Então, a gente ainda não está fazendo isso, mas são caminhos possíveis que a gente sente isso, né? Quando a gente está participando de rede social, no fundo, o que você está vendo? Você tem aí uma regulação do meio para um monte de coisas.
A gente já continua a nossa conversa, mas antes, vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Cris, sabe quem que vai fazer show naquele bar perto da sua casa? O João.
Nossa, que demais! Eu tô acompanhando as publicações que ele tem feito nas redes sociais com os ensaios da banda. E ele postou outro dia até um trechinho de uma música nova que ele tá escrevendo e eu adorei.
É legal ver gente apaixonada pelo que faz, né? E olha que ele ainda tem uma vida dupla. De dia trabalha no banco, aquela rotina puxada, e de noite leva a vida de músico com ensaios e show.
E pra quem, como o João, também sempre arruma tempo na rotina para encaixar suas paixões, Coristina D Pro é uma grande aliada.
É isso aí, Coristina D é a melhor escolha para gripes e até alergias. Para quem quer seguir expressando a sua potência e autenticidade.
Coristina D Pro traz alívio rápido dos sintomas porque ele age a partir de 15 minutos. É mais potente, tira o mal-estar e aquela cara de doente. Trata gripes e resfriados, mas também rinites e alergias.
E o mais importante, faz tudo com apenas um comprimido. Se o problema for só o nariz entupido ou a coriza, você pode contar com Coristina Decongeste. Também age rápido e possui um extra poder descongestionante.
Porque às vezes, para continuar transformando o mundo, é preciso parar, respirar e pensar.
Respire e vai com Coristina D.
Muito bom, a gente entendeu um pouquinho de como funciona hoje e vamos entrar agora um pouquinho no que levantou tanta polêmica na prova desse ano. Vamos começar aqui pela crítica 1, que é uma questão, é uma das questões da prova de linguagem e ciências humanas, que trazia a letra de duas músicas do Caetano Veloso. E ela pedia que o aluno lesse as letras e comparasse, localizando ali, um mesmo assunto que era tratado nas duas músicas. As alternativas eram: A, referência às cores como elementos de crítica e hábitos contemporâneos; B, percepção da profusão de informação gerada pela tecnologia; C, contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna; D, busca constante pela liberdade de expressão individual; e E, crítica à finalidade comercial das notícias. A alternativa correta no gabarito era B, percepção das profusões e informações geradas pela tecnologia. Mas aí, em vídeo, o Caetano aparece ali em redes sociais lendo as alternativas e dizendo que todas elas meio que pareciam viáveis, e a B e a D que pareciam mais assertivas. O que que essa questão está avaliando? E como que a gente lida quando o autor do texto objeto da questão aponta ambiguidade nas respostas?
Então, essa é uma questão interessante, assim. Eu acho que tem dois olhares que a gente pode ter, assim. Um é em relação à matriz, se um tipo de item como esse, ele é bom ou não, do ponto de vista de conteúdo, porque ele tem uma linguagem mais metafórica, né, que abre margem a diferentes interpretações, que até mesmo o próprio autor pode ter uma... Então, essa questão de abordagem de conteúdo, e uma outra de se essa é uma questão relevante para ajudar a entender o nível de aprendizagem que aquele aluno está em linguagens. Que é, por exemplo, aumentar ou diminuir a chance dele, em relação a ter uma boa nota no Enem e entrar numa universidade. Sobre esse segundo ponto, eu acho muito difícil a gente chegar a uma conclusão que essa questão não é boa, por esse processo todo que a gente contou, em relação a ser uma questão que mede bem a habilidade de linguagens dentro do Enem. Pelo processo que ela passou, ela foi pré-testada, provavelmente, né, no pré-teste, se viu que tinha uma alternativa que se diferenciava em relação aos outros a dizer mais sobre a aprendizagem dos alunos. Então, uma alternativa que está associada a um nível de desempenho maior. E se isso não acontecer, provavelmente o INEP vai conseguir pegar. E isso é muito raro de, na avaliação do Enem, o comportamento do item ser muito diferente do que foi no pré-teste. Então, eu acredito que esse é um item que diferencia bem o nível de aprendizagem dos alunos.
Ô Ernesto, como é que é feito esse pré-teste?
Se você faz um pré-teste com um grupo de alunos que precisa ter uma certa diversidade em termos de desempenho. Então, você não pode ter alunos com um nível de desempenho semelhante. Você precisa ter alunos de baixo desempenho, de médio desempenho, de alto desempenho, com uma certa diversidade regional também, porque para você pegar diferentes contextos, para você conseguir representar a diversidade que você vai ver na avaliação quando você quiser aplicar numa grande avaliação, como o Enem, como o Saeb, ou como uma outra avaliação. Nesse pré-teste, você verifica se, de fato, aquele item ele é um bom item para avaliar aquela competência que ele está se propondo. Então, por exemplo, aqui a área de linguagens dentro do Enem. E aí você vai perceber o comportamento. Se de fato alunos com melhor nível de proficiência vão melhor naquele item, você vai descobrir se é um item difícil, se é um item médio, né? Numa pergunta anterior eu estava falando, tem um item que pode estar posicionado na pontuação 400, um item na pontuação 500. Você vai entender onde esse item discrimina, diferencia alunos de médio e de baixo desempenho, de alto e de médio desempenho. Então você entende se aquele item serve para diferenciar alunos em relação ao nível de aprendizagem que ele tem naquela competência. Então eu acredito que esse item diferencia bem. Uma questão que é interessante, quando a gente tem uma questão de múltipla escolha, não necessariamente sempre, obviamente que numa prova como o Enem sim, você tem só uma resposta correta. Na TRI, você poderia pontuar duas questões. Você poderia dizer, a resposta correta está ligada a um aluno ter pontuação 600. A segunda resposta, que é quase correta, mas talvez o aluno fez um raciocínio, indicaria que ele é nível 500. E se ele respondesse as outras duas alternativas, ele seria 400, 300. Cada alternativa também está associada a um nível de desempenho. É lógico que quando a gente escolhe as questões para o Enem, idealmente a gente está esperando que tenha uma resposta correta só. Mas pensa questões abertas, que nem o César está falando, você pode ter duas respostas que indicam situações de aprendizagem diferentes. Um nível de uma resposta vai dizer, ele teve um domínio parcial, ele fez determinadas ações que indicam um nível de aprendizagem, mas ele não conseguiu chegar na resposta correta. Isso é muito comum no PISA, como o César está falando. Você tem essas questões abertas lá que pontuam parcialmente. Na discussão dessa questão, né, algumas pessoas, por exemplo, conseguem ver a C, né, o Caetano falou da D. Você poderia ter alguns raciocínios que talvez, nessa linguagem metafórica, poderia indicar alguma abstração do texto que os alunos têm. Não é o ideal que isso aconteça no Enem. Então, a questão que pode haver discussão é, textos tão metafóricos assim são bons para o Enem? Que eu acho que é uma discussão que eu não vou entrar, porque eu acho que aí é uma questão dos professores especialistas que definiram a matriz. Mas ela diferencia alunos de maior desempenho de menor desempenho. Então, eu não acho que é uma questão de forma alguma problemática. Em termos de melhoria da avaliação, a gente pode dizer, a matriz deveria ter menos textos metafóricos? Eu acho que é uma discussão válida. Mas eu não acho que essa questão, que eu acho que é o ponto mais relevante, influencia, pode penalizar um aluno melhor a não entrar na universidade? Eu acho que não. A gente vê que a resposta B está associada a alunos mais proficientes em linguagens. Então, eu não acho que, de forma alguma, é uma questão que vai prejudicar um aluno a entrar no ensino superior. Aí pode ter outras questões, se a prova deveria cobrir mais outros conteúdos do que esses, que aí é uma discussão mais longa.
Gente, deixa eu interromper um pouquinho. O Ernesto fala que não vai entrar no mérito de se a gente devia ter questões mais subjetivas no Enem. Como vocês são tão curiosos e críticos quanto eu sabia que a gente ia ter que ir atrás dessa polêmica depois da gravação. Então, eu pedi para Tatiana Roque, professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ, fundadora do programa de pós-graduação em ensino da matemática da UFRJ, e autora de um premiado livro de História da Matemática, nos explicar quais são as críticas em relação ao aumento de perguntas subjetivas no Enem.
Independente da questão do que o Enem está medindo, existe um outro aspecto, que é aquilo que o Enem indica para os estudantes do ensino médio. É claro que o Enem ele também tem influência sobre o que se ensina, sobre a própria percepção dos estudantes, sobre o que é importante em cada disciplina. E aí eu acho que tem um problema da gente deixar que as questões objetivas fiquem associadas mais às áreas mais de exatas, porque isso sinaliza para os estudantes do ensino médio que as humanas não seriam tão objetivas, né? Que as humanas seriam mais subjetivas. E, com isso, a gente deixa a objetividade apenas para as exatas, o que não é verdade. As humanas também têm seus próprios critérios de objetividade. E já existe uma tendência, né, na nossa sociedade de valorizar mais as áreas exatas, tanto nas profissões, nas carreiras, como na própria pesquisa. E eu tenho medo que essa sinalização aumente esse fosso, agrave esse fosso que já existe entre humanas e exatas e acabe contribuindo para diminuir o valor das humanas, né? O que é algo problemático, porque eu acho que as humanas têm muito valor também. Então, a preocupação que eu tenho sobre a sinalização que essas questões mais subjetivas vai dar é sobre isso, é mais sobre esse peso, né? Esse equilíbrio, esse balanço entre as diferentes áreas.
acho que levando em consideração tudo que a gente tem de aprendizado disponível para alunos no Brasil, quando a gente traz questões metafóricas, me parece que a gente exclui já na escolha da questão. É claro, toda prova é para excluir. Você vai eliminar pessoas para pegar aquelas que vão desempenhar melhor. Mas quando você não está falando de questões objetivas, você não está tendo uma outra exclusão antes?
Eu queria só colocar um ponto aqui de... Eu acho que isso tem que ser pautado, acho que até que a gente está discutindo aqui. E como eu falei, né, tem esses dois pontos. Eu acho que, de fato, quando a gente... acho que isso tem um constrangimento dizer, né? O próprio Caetano diz que é diferente, isso gera um alvoroço, né? Enfim, então acho que tem uma questão importante aqui, mas eu só acho que não é motivo suficiente para a gente falar, por exemplo, de anulação de questão, né? Por todo o aparato estatístico que está por trás. Eu acho que é uma questão que tem que ser discutida. Eu acho que uma coisa que a gente poderia pedir, inclusive, para o INEP depois apresentar os resultados estatísticos dessa questão, de fato ver se, por exemplo, se a alternativa B ela se mostrou muito diferente em relação aos resultados dos alunos de maior nível de proficiência dos outros alunos. Então, se tem formas estatísticas de validar, que eu estava até discutindo com a Ju antes, assim, pode ser que o pré-teste demonstre um comportamento diferente da prova quando aplicada para o Enem. Você pode ter um grupo de alunos diferentes ali, a questão que foi validada no pré-teste depois se mostrar estatisticamente não discriminando bem. Então, acho que a gente pode fazer, mas assim, se a questão se mostrar estatisticamente boa, eu acho que a gente não deveria ir para um caminho de mais subjetivo de anulação de questão, por todas as implicações que isso tem.
Então, eu vou, já que a gente está complexificando, eu vou trazer a segunda crítica, que é da redação. Qual era o pedido? Os alunos tinham que dissertar sobre o seguinte tema: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eles tinham que fazer essa dissertação ancorados por 4 textos curtos. O primeiro tinha como título Trabalho não remunerado e mal remunerado e a crise global da desigualdade. O segundo era um dado do IBGE indicando que mulheres dedicam 21,4 horas semanais ao trabalho de cuidado, enquanto homens dedicam 11 horas semanais. O terceiro era um texto sobre as transformações sociais e a forma como a mulher está inserida na sociedade. E, por fim, tinha uma capa de revista com o tema Desafios do Cuidado e com chamada para aumento do número de pessoas que precisam de cuidado e o desafio no mundo em repensar os sistemas de atenção. Nessa capa tem uma mulher adulta de mãos dadas com um idoso e com uma criança. As principais críticas à redação desse ano dizem sobre o enunciado ser confuso, sobre esse tema alienar boa parte dos alunos que não têm conhecimento sobre essas discussões e sobre ele defender uma ideologia sugestionando a resposta dos convidados. Eu queria perguntar o que vocês acharam, não só do tema, como ele foi proposto e sobre essas críticas.
Eu acho bastante pertinente, né? Eu acho que, de novo, como eu falei, o que se pede no Enem, ele pauta o que é ensinado na escola também, né? Tem aquele efeito circular que a gente falou, né? Se eu peço esse tipo de coisa, eu ensino para preparar para isso. E não é de hoje que o Enem trabalha com os assuntos atuais da sociedade. E essa é uma discussão muito importante que vem sendo feita na sociedade e não é de hoje. Então, se a gente tem alunos alienados, isso reflete um ensino alienado também, né? E, então, eu diria que, desse ponto de vista, né, é uma situação complexa, como é que a gente muda isso na sociedade patriarcal, machista que a gente tem, né? Então, não é simples fazer essa discussão, mas não dá para a gente dizer que isso não acontece. Tem nos dados, ali mostra, né? Quer dizer, não são afirmações em cima de achismos, mas tem algumas das referências ali, mostram o tempo que é gasto, né? Então, eu acho que algumas das críticas não são pertinentes, né? Quando se fala de ideologia ou de enunciado confuso, a gente precisa separar sempre, né? O que é uma situação complexa que a gente está pedindo para o aluno discorrer sobre. Então, essa é uma situação complexa, tem muitas vertentes, né? Então, não é o enunciado, quando você tenta trazer um assunto mais complexo, necessariamente o enunciado aborda essa complexidade, ele não é simplista. Então, a minha opinião é essa com relação à redação. Eu acho que é muito importante que a gente mantenha esse tipo de assunto que vem sendo trabalhado ao longo dos anos, quer dizer, situações atuais e complexas que têm que ser trabalhadas na escola, na educação.
Eu acho que um ponto importante é ninguém é totalmente imparcial. Eu acho que às vezes a gente tem uma expectativa que os elaboradores de prova façam textos completamente imparciais, que isso é natural que nem sempre seja possível. Acho que a gente pode até discutir, eu acho que é uma discussão relevante mesmo se, né, se alguns textos apontam, né, para uma ideologia, para alguma crítica sem a ponderação, mas eu acho que assim, os enunciados não vão ser uma tese de doutorado, né, que vão mostrar os dois lados da história sempre, eu acho que tudo bem. Eu acho que o principal é qual que é o comando dado e como isso impacta a medida de proficiência que você vai fazer do aluno. Então, acho que assim, se tem um enunciado, se algumas pessoas veem como confuso, eu acho que sim, acho que é uma coisa que a gente pode discutir, né? Acho que assim, como o enunciado poderia ser melhor, mas eu não vejo uma consequência efetiva para a elaboração da redação e para o aluno fazer, conseguir de fato demonstrar a sua aprendizagem. Eu acho que tem um tema que deveria, acho que o César colocou isso, tem que estar no debate público, né? A desigualdade que existe em relação a gênero, enfim, as diversas desigualdades que as mulheres sofrem. Se os alunos não veem isso até o ensino médio, acho que é um problema, não é um problema da prova, é um problema do currículo, é um problema da nossa abordagem nas escolas. E eu acho que não vejo confusões no enunciado a ponto de dificultar o aluno a fazer uma boa redação. Então, acho que depois a gente vai até olhar uma outra questão que tem problema de enunciado. Acho que, assim, problemas de enunciado podem acontecer, mas, assim, eu acho que o principal é qual a consequência direta para o objetivo nosso, que é medir com qualidade o nível de aprendizagem dos alunos e ser justo no ingresso no ensino superior. Eu não vejo um problema grave aqui nessa redação de forma a prejudicar os alunos. Pode prejudicar alunos que conheçam menos o tema, mas talvez eles deveriam conhecer o tema. E eu acho que o Enem também tem esse papel de pautar discussões que são relevantes para se viver em sociedade, enfim, que os alunos precisam ter no radar, ter consciência.
O que eu achei muito interessante dessa questão é que quando ela aparece na grande mídia falando, olha, o tema foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho do cuidado realizado pelas mulheres no Brasil. O tema per se pode falar, gente, mas que a pessoa vai partir do nada para escrever isso? Só que quando a gente foi fazer a pauta e eu vi os textos de apoio, principalmente dado do IBGE, mostrando que as mulheres trabalham 21,4 horas semanais nisso, enquanto os homens 11, aí você fala, não, tá provado que mulher trabalha mais, ponto 1. O outro texto, que é sobre o trabalho não remunerado e o trabalho mal remunerado, está mostrando que mulheres não ganham para fazer isso, enquanto as que ganham, ganham muito pouco. E a gente precisa olhar para esse trabalho porque ele ocupa um tempo que faz a economia circular. E ele, nesse texto, não tem nenhuma proposta aqui de que o trabalho deveria ser remunerado, tá? Nos textos de apoio, nenhum deles falam o trabalho da mulher deveria ser remunerado porque ela lava a louça. Não tem isso. O que está falando é, tem trabalho que é não remunerado. Quando ele é remunerado, é muito mal. A gente está falando de um recorte de raça e classe muito grande no Brasil, que são as empregadas domésticas, a sua grande maioria composto por mulheres negras. Esse trabalho é mal remunerado. Quando a gente vai para os outros textos de apoio, de novo, eles não trazem afirmativas sobre se isso é certo ou errado, o trabalho que está sendo realizado, o trabalho do cuidado. Só que quando a gente vê um enunciado sozinho, ele parece que está partindo de uma afirmação que sugestiona o que o aluno deve escrever. E aí eu acho que a gente, o debate fica muito raso. E aí o que eu queria perguntar para vocês, porque a gente viu muitos retornos, principalmente da ala evangélica que a gente tem, muito grande no Brasil, que olha, inclusive, para o trabalho da mulher dentro de casa como um trabalho importante para a família, um trabalho que é quase a tarefa dividida proposta pela Bíblia, né? A mulher cuida do lar, o homem provém, e essas pessoas se sentiram muito afetadas pelo tema. Onde é que a gente sai de uma proposta que estava ancorada em dados e informação e vai para uma conversa que já julga o que, que o tema estava proposto? Onde a gente se perde nesse debate?
Eu acho que quando você se coloca no lugar de um aluno que vai responder e ele está numa família que nunca viu isso como um problema, provavelmente ele também não vê como um problema. Ele responderia como não tem problema nenhum. Mas isso fica escancarado pelo jeito que é perguntado e pelos textos que são mostrados. Então, eu acho que esse conflito, se ele não apareceu antes, ele vai aparecer nessa hora. E eu acho que essa é a sensação que muita gente tem quando olha e fala, vocês estão escancarando um problema que, para mim, ele deveria ser invisível. E é justamente a proposta, a invisibilidade disso. Então, eu acho que o problema está nisso de tornar visível, de escancarar algo que fala, olha, você tem que escrever um texto argumentativo, você pode até defender uma posição patriarcal e né, uma estrutura que já existe, isso pode ser feito. E acho que os avaliadores vão ter que ver a qualidade da argumentação, porque você não quer que ninguém mude na prova, né, a visão de mundo que tem. Ele vai ser coerente com a visão, vai colocar os argumentos dele.
Então, mas é que falta um pouco, porque como só tem argumento, entre aspas, tá? Para um lado, o argumento está completamente enviesado, o cara que quiser escrever que é uma base teológica de resposta, porque eu sou incompetente, mas meu irmão que faz teologia, gato, ele dá uma base boa. Ele escreve, meu irmão que é formado, inteligentíssimo, ele escreve uma boa redação, só que ele tem um embasamento porque ele já estudou. Não tinha ali nas opções de texto argumentos para ajudar, embasamento para ajudar uma pessoa que não pensa nisso, que tem um pensamento crítico, diferente, ou contraditório, enfim. Ele, por mais que ele não concordasse com o que estava escrito ali, os dados todos levavam a uma resposta, ele não ia conseguir escrever muito bem para embasar, ou ele é muito inteligente e consegue escrever, porque eu acho que uma redação que embasasse bem uma outra cosmovisão de mundo, uma que contestasse que a lógica de mercado não vai dar conta de todas as angústias humanas, e cita o Sandel, e cita uma galera, ele conseguiria escrever um texto crítico que não necessariamente dissesse exatamente o que a banca quer. Mas está diminuta as possibilidades de um texto diferente do que o esperado, não está?
Mas eu não acho que a ideia do texto que é colocado seja de embasar posições. Eu acho que ele tem que ser um texto que traz fatos, né, dados para ele pensar sobre isso. E eu acho que, nesse sentido, os textos trazem. Né? É muito difícil você falar, deixa eu permitir que as pessoas tenham muitas visões sobre um problema que está gritante hoje. Então, o que eu coloquei foi isso, o problema, ele salta aos olhos, vamos colocar lá um problema que salta aos olhos há muito tempo, e vem sendo discutido há muito tempo, né? Acho que vocês trouxeram esse ponto, né, de algumas comunidades mais tradicionais, mais conservadoras, se sentem provocadas, desafiadas, eu acho que sim, mas isso deveria estar sendo discutido na educação. E ali você vai formando essa capacidade. Então, não deveria ser uma surpresa. Alguém chega lá e isso é colocado, ele já tem posições que ele foi pensando ao longo da sua formação, que sejam essas posições para defender uma via mais conservadora. Não deveria ser novidade pelo assunto em si e pelos dados em si. Tá? Então, eu estou discordando um pouco que a gente deveria, nesses textos de subsídio, fornecer subsídio para as pessoas apoiarem suas visões, diferentes visões. Eu acho que não, ali você sustenta uma argumentação que você provavelmente já tem e que parte dela vem da família, mas parte dela veio da sua formação. É isso que está sendo medido ali, como você consegue, a partir da sua formação, fazer uma boa argumentação e fazer propostas.
Eu acho muito importante a gente relembrar que o Enem vem nas suas redações levantando importantes problemas sociais do Brasil. Então, assim, em 2021, até porque eu vi muita gente implicando com a palavra invisibilidade. Em 2021, o tema foi invisibilidade e registro civil, garantias de acesso à cidadania no Brasil. 2020, o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí, várias outras, você vai descendo e está sempre com base, né? Você vê, 2017 foi caminhos para combater o racismo no Brasil. E aí, os textos de apoio mostram uma realidade que você pode discordar. Você poderia falar, não acho que esse trabalho seja invisibilizado. Né? E aí, discorrer por que você acha que esse trabalho não é invisibilizado. Não é sobre você necessariamente concordar com o tema, mas você tem que trabalhar com os dados da realidade, são os dados que a gente tem. Senão eu também posso colocar uma visão, eu coloco toda uma visão para a gente discutir a crise climática, mas tem gente que não acredita que ela existe. E aí ela vai ter que fazer toda uma redação embasando, e aí o que vai ser corrigido, pelo que eu estou entendendo, me corrijam se eu estiver errada, é o nível do argumento, da coerência, os cinco critérios ali que o Ernesto colocou. certo? Ele não precisa necessariamente concordar que existam desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho, do cuidado. Precisa, Ernesto?
Eu acho que tem um cliente falou da redação, tem um grau de subjetividade, que eu entendo o aluno ter esse medo, esse receio de ter um perfil de resposta mais valorizado. Mas eu acho, aqui, eu não vejo que a gente tem que ver no tema da redação e nos textos que são apresentados essa necessidade de ter os dois lados. Eu acho que é natural, talvez a pessoa que propôs esse texto, talvez ela tenha uma posição firme. E eu acho que é natural, cada um tem a sua posição ou algo assim. E eu acho que um aluno tem que saber se deparar com um texto que é contrário ao que ele pensa, ou com textos ou textos são a favor, ou quando tem um meio a meio, ele saber se deparar. Quando eu olho para a tabela aqui, na média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos, aí está pelo gênero, né? Eu acho que você pode fazer várias argumentações a partir desse dado. Desde colocar, né, olha, como a gente precisa pensar uma lógica da sociedade enxergar diferente as mulheres, enfim, por que, que é quase, né, é quase o dobro de horas das mulheres. Ou você pode ir na linha de por que, que o mercado de trabalho foi construído de uma forma de que os cargos de liderança são ocupados pelos homens, que aí isso vira não o problema, mas talvez o sintoma. Você pode criar várias argumentações a partir do mesmo dado. Então, eu acho que deveria haver repertório. Eu acho que quando a gente fala das diversas questões que existem de gênero no Brasil, deveria existir repertório para um estudante de 17, 18 anos, para, se confrontado com essas questões, poder emitir diferentes opiniões de forma embasada. Então, olha, talvez eu concordo com a Ju, talvez o ideal fosse tentar balancear melhor, mas eu não vejo isso necessariamente como um problema. Assim. Eu acho que aqui é uma questão que a gente poderia esperar um repertório dos estudantes para saber confrontar os dados que estão aqui e fazer a sua argumentação.
Eu vou pedir pro César voltar no ponto que ele falou no início, que é, a gente pode tensionar pontos da sociedade, usar a prova para tensionar pontos na sociedade, tensionar conflito geracional, tensionar cidade-campo, tensionar esquerda-direita, tensionar uma série de coisas, evangélicos e ateus, a gente pode usar e provocar discussões na sociedade. O que não dá é para fazer isso e depois falar, gente, mas era só uma prova? Também não estou entendendo, é só para avaliar a redação. Porque a gente sabe, por exemplo, quando a gente está falando de guerras culturais, que o Mamilos já fez alguns programas, essa questão de gênero é central. Não é no Brasil, é no mundo inteiro, está pautando a maior parte das tensões sociais, então tem um peso quando você escolhe falar sobre isso, e quando você escolhe falar isso desta maneira, que eu acho que não abre muito para conversa, ele dá como um dado de realidade uma visão de mundo. Ele não é democrático. Eu não acho que a formulação dessa questão é democrática. Uma coisa é eu falar assim... Voltaire acha que... discorra a partir da visão de Voltaire... O que você entende, não sei o quê. Aí eu estou dizendo que é o Voltaire que pensa... É a visão dele... Eu quero que você consiga elaborar em função disso. É diferente quando eu digo que existe uma realidade... E eu só dou alguns dados dessa realidade. Por mais que seja... O Mamilos já fez vários programas sobre a economia do cuidado. Isso é uma pauta muito importante para mim. Eu só tenho a consciência de que não existe só o meu jeito de pensar no mundo e que no Brasil essa questão ainda provoca muita tensão. Me parece muito complicado que a prova simplesmente faça uso disso, se abstendo dessa discussão, dessa consciência de que provoca tensão e de que isso é um fator estressor para o candidato e para a sociedade. E aí eu vou nisso, eu vou para a próxima pergunta, que é a terceira crítica, que eu acho que é o mesmo problema. Vamos lá. Foi a questão que gerou mais problema. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragmatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra as pessoas. Os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há A. Cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. B. Descaso aos latifundiários, impactando a plantação de alimentos para exportação. Desprezo ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos para com o trabalhador. D, desrespeito aos governantes, comprometendo a criação de empregos para o lavrador, assédio ao empresariado, dificultando o investimento de maquinários para a produção. O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, disse que jogar o agro contra o país é negacionismo científico sem precedentes. A bancada pediu a anulação de 3 questões do Enem por entender a presença de cunho ideológico. Lupion disse que as questões eram uma vergonha total e chamou o Enem de prova completamente ideologizada que joga o agro contra a população brasileira e vice-versa. O ministro da Agricultura também afirmou que erraria essas 3 questões e afirmou que a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, divulgou números que mostram que a minoria dos produtores rurais comete crimes ambientais. E aí eu pergunto para vocês, o que, que essa questão de fato está avaliando e se a gente tem aqui algum problema de formulação ou se vocês concordam com essas críticas?
Eu acho que sobre esse debate, se a prova é ideologizada ou não, eu acho que é um debate bem válido, assim, Eu acho bem difícil a gente ter uma prova totalmente imparcial. Acho que vai cair em algumas questões. Acho que assim, a gente está falando de professores que têm os seus pensamentos, mesmo eles tendo diretrizes para fazer as questões, podem ser que eles caiam em alguns problemas. Eu acho que o texto que está aqui nesse enunciado, um caso dessa questão especificamente, não das 3, mas dessa questão aqui, acho que é um caso bem, bem grave. Assim, acho que traz uma visão em relação ao agronegócio completamente desnecessária, eu acho que não agrega. Só que do ponto de vista prático, em relação a fazer a questão e conseguir responder corretamente de forma a isso te beneficiar ou te prejudicar, né, aí bem no Enem, eu acho que não tem consequências práticas assim, no desempenho do aluno. Né? Acho que assim, se o aluno parte do texto que é verdadeiro, que ele pode discordar ou não, mas ele parte do texto, e aí ele avalia que está... Pelo que está colocado aqui em relação à territorialização da produção, qual que é a resposta correta? Só a A é possível. Então, assim, o texto ele é completamente desnecessário e agressivo ao agronegócio de forma que não era necessária. Mas, por mais que esse texto seja muito ruim, ele não prejudica o aluno a acertar a questão. Então, assim, isso tem que ser discutido. É muito ruim ter um texto desse. Eu acho que é um desrespeito mesmo. Eu entendo as pessoas do agronegócio se sentirem desrespeitadas por esse texto. Mas do ponto de vista do papel do Enem entrar, felizmente, eu acho que não tem consequências graves. Eu acho que o aluno não vai errar a questão por pensar diferente em relação ao agronegócio. Acho que o comando aqui é muito claro e a resposta possível é só uma. Então, assim, eu não acho que valida uma anulação de questão, mas é problemático ter isso e a gente tem que discutir. Acho que essa é a minha visão.
Eu vou voltar na... A Ju fez a ligação das 2 questões, né, e eu acho que é importante a gente não perder essa ligação, né, que é assim, o que, que a escola está ensinando? Né, e aí vem o que, que a gente está cobrando. E eu acho que problematizar, você chamou de tensionar, né, eu acho que quando você está na hora de fazer uma prova, de fazer o Enem, aí sim pode tensionar. Mas eu acho que enquanto você está num processo de ensino, aprendizagem, discutindo com os alunos, formando cidadãos críticos, você tem que problematizar tudo. E eu acho que alguns desses problemas que são colocados aqui, quando os professores escolhem, né, são professores que estão ensinando. Então, eles sabem o que é ensinado, sabem como cobrar essas coisas, sabem o que está nos livros de material didático, sabem, né, o que está sendo discutido dos objetivos de desenvolvimento sustentável nesse momento, os problemas de aquecimento global, tudo isso está num contexto maior. E eu tenho uma preocupação de que muitas vezes essas críticas que vêm, né, tem ideologia, se a gente leva isso até o extremo, no fundo a gente diz não pode ensinar essas coisas na escola. Por quê? Porque você está... trazendo só um lado, e eu acho que não, é na escola que a gente discute isso. Então, acho que existe uma coerência, né? A resposta do professor de geografia lá, que falou, olha, não, esses dados vêm daqui e dali e tal, assim, é a gente que está ensinando, então a gente poderia estar questionando a própria escola, mas eu acho que, de novo, é muito importante que a gente faça, traga essas discussões para a sociedade. Está sendo ensinado o que era para ser ensinado? E aí a gente volta no que nós conversamos antes de começar essa sessão. Né? No fundo, você tem um conhecimento que ele é mais balizado pela ciência. A ciência não é infalível, a ciência às vezes extrapola, né, o que seria o conhecimento de uma área vai para outra. Tal. Mas o fato da gente pensar cientificamente a partir de dados, ter evidências, formular teorias, testar essas teorias, tal, é isso que nos permite ter um corpo de conhecimento que vai sendo agregado. Então, eu vejo que muito do que foi perguntado aqui, do que é colocado, são coisas que vêm sendo faladas, né? Não desmerecendo que tem, sim, diferentes visões, mas eu diria, eu reforço, né, que eu acho que isso acontece também com o tema da questão de gênero que apareceu antes, e isso está sendo discutido e deveria continuar sendo discutido. Então, a gente não pode dizer agora na questão do vestibular, não vamos colocar o que está sendo discutido lá, tá? Que é polêmico, que é complexo, concordo plenamente, mas aí entra o que o Ernesto falou, em termos de questão, né, se é para ser discriminatória, separar nível de conhecimento, ali ele consegue ler o texto, entender o que está ali e fazer a resposta. Mas não vamos perder de vista essa a função social da escola e ela se reflete no que está sendo cobrado nessas provas, né, tipo o Enem.
E a função social do Enem, porque quando uma questão vai para o Enem, principalmente a questão de redação, ela pauta a sociedade do Brasil inteiro falando sobre aquilo pelo menos uma semana. Seja para discordar ou para concordar. Mas a partir do momento que você fala como a gente vai enfrentar a invisibilidade, você falou, está invisível. Você já fez uma afirmação, esse trabalho é invisível. Como é que a gente vai enfrentar? E aí pode vir gente falar, nem tem esse trabalho, gente falar, não está invisível, e gente falar, não, está sim, a gente tem que resolver. Eu acho que a questão da redação, ela te dá espaço para pensar diferente, sim. Porque você pode discordar que esse trabalho não é invisível, embora a conversa está partindo desse pressuposto. Igual quando falou sobre racismo, não foi perguntar se tem racismo ou não. Falou, como é que a gente vai enfrentar esse problema? Então, eu estou dizendo que o problema existe. Então, eu estou trazendo a redação e colocando um contraponto contra essa questão do agro, porque eu acho que a questão do agro ela não deixa escapar nenhuma hipótese de que aquilo ali não esteja acontecendo, né? Eu vou colocando para você, ó, está acontecendo isso com as pessoas que trabalham ali e com o meio ambiente. E a partir daí, na resposta, eu também trago uma questão social, né? Do acontecimento social. E aí, o que eu questiono é isso, qual que é a função social do Enem, então? Como que o Enem pauta a sociedade? Para que ele pauta a sociedade? Ele não é só uma prova para acessar o ensino superior, gente, não é. É também. E é a sua função primordial, mas não é só isso. E aí?
Então, eu acho que a gente tem um sistema que foi sendo criado, ele é movido à avaliação, né? A avaliação pauta muita coisa. E o Enem é um dos maiores vetores disso, né? O que é cobrado é o que é ensinado, né? O que o aluno tem a sensação de que é importante. Tanto que tem aquela célebre pergunta, né? Cai na prova? Né? Porque se não cair é porque não é importante. Uhum. E a gente sabe, né, que essas provas, o que é cobrado, ele chama atenção, como você falou, né, Cris? Então tem esse papel. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista que uma prova como essa, nacional, ela trouxe uma perspectiva de entrada na universidade para muita gente que não tinha, né? Ela, em princípio, traz muito mais igualdade, então tem pontos positivos, ele é um fator, né? Eu acompanhei muito alguns estados, por exemplo, no Ceará, que eu acompanho desde o meio dos anos 2000 e tal, tem uma campanha para os meninos falando, olha, essa é a sua chance de inserção social, né? Então é muito valorizado participar do Enem, e ainda que a gente possa fazer críticas ao modelo, ao que é medido, não sei o que e tal, eu acho que essa função social também de uma prova como essa, de inserção social, ela não pode ser perdida de vista. Mas aí tem a segunda rodada nisso que a gente vai, né, circulando o tempo inteiro. Então, uma é assim, eu estou fazendo algo que permite que gente de lugares, de rincões completamente afastados, possa pensar em universidade, assim por diante. Não é todo mundo que vai para a universidade, então a gente tem um outro problema que é anterior, tá bom, o ideal seria que tivesse vaga para todo mundo que quisesse, então a gente não tem, por isso tem que fazer seleção, então a gente vai subindo, mas a gente também pode ir descendo nisso, né? Então, quando a gente fala, tá, já que eu tenho que fazer a seleção, o que eu ponho lá? Eu vou pôr algo que seja coerente para retroalimentar meu próprio sistema, então eu quero cobrar na prova o que eu estou ensinando. Mas, já que eu cobro na prova e ensino isso, eu quero que isso tenha um impacto na sociedade. Eu quero que esses jovens saiam capazes de atuar nessa sociedade. Então, ver os problemas que existem e, de alguma maneira, já ter pensado ou conseguir fazer propostas, atuar, né, fazer intervenção. Então, acho que essas três coisas são importantes, né? Quer dizer, ele é um sistema de seleção, mas que permite uma certa lidar com uma certa uma desigualdade que era maior, ele retroalimenta o próprio sistema de educação e, no fundo, ele forma para a atuação na sociedade. Tudo isso está interconectado, né? E essas questões que foram colocadas, elas vêm fazendo esse papel. Eu diria que a gente não pode ser ingênuo e falar, olha, vamos só ver se o item é bom, né? Todas essas outras questões entram.
Eu concordo que o papel do Enem ele é mais amplo. É lógico que a gente não pode perder esse papel primordial, porque a gente tem que preservar, de fato, que a concorrência para a universidade seja justa. Mas acho que, talvez um ponto bem importante aqui, eu acho que é como também o Ministério da Educação e o UNEP se posicionam essas críticas, né? Eu acho que é uma crítica muito válida para a discussão, né? Vou falar aqui, a gente pode falar da redação e do agronegócio, assim, mas quando a gente fala, né, o impacto que tem na sociedade, como os alunos, como as pessoas vão perceber o tema, a gente dá uma visão negativa, só negativa do agronegócio, sendo que é algo que causa vários benefícios para a gente, para o nosso PIB, para a nossa economia, enfim, gera tantos empregos. Eu acho que isso é ruim mesmo, você dar essa... Para a visão de mundo que a gente quer que construa, porque a gente pode estar aqui sem perceber, construindo uma visão de que agronegócio é algo do mal, se o aluno sai da prova com essa percepção. E é um debate relevante. E eu acho que o Ministério da Educação tem que conseguir defender a prova sem menosprezar esse debate. E da mesma forma, o ponto que a Ju falou em relação à redação. E se a gente direcionou de que o aluno tem que dizer que é invisível? Acho que é um ponto relevante de discussão que a gente tem que fazer. Sem invalidar a prova, acho que também a gente não pode ter uma questão de a prova vai ser perfeita, sabe? Não vai ter erros. Eu acho que o ponto é como que a gente lida com os erros, sabe? Se a gente lidar com os erros dizendo, erro sempre tem e é isso mesmo, aí é muito ruim. Mas se a gente busca aprender e ver os impactos desses erros, acho que já é um bom caminho.
Ernesto, então já quero emendar na nossa pergunta final aqui, que como você acha que a gente pode trabalhar esse sistema de melhoria? O que, que pode ser feito?
Eu acho que tem... acho que a gente tem vários desafios para o Enem. Acho que está posto o novo ensino médio. Acho que a gente tem que casar mais. Né? Agora está revogação, enfim, a gente está com toda uma discussão específica sobre o ensino médio, mas o Enem tem que conversar com o ensino médio. Acho que, por exemplo, o Enem atual, nesse processo de mudanças, itinerários, né, ele não conversou tão bem... se a gente pensar a aplicação que aconteceu agora. Então, a gente tem que conversar com essa escola que está buscando dar mais alternativas para os estudantes, os itinerários formativos ou outro. Então, acho que a revisão da matriz tem que conversar com a política que a gente seguir no ensino médio. A gente tem um desafio de médio, não sei se longo prazo ou médio prazo, mas que é o Enem digital. O Enem é exaustivo, e isso tem impactos muito fortes no desempenho do estudante, que não tem a ver com a capacidade dele, as habilidades que ele tem para ter sucesso no ensino superior na vida. E o Enem digital pode ajudar muito nesse sentido. A gente não falou aqui, né, de um conceito, mas provas adaptativas. Não sei se alguém daqui já fez o TOEFL, né? Você não faz as mesmas questões que outra pessoa, né? Que é uma avaliação de proficiência de inglês. A depender se você acertou ou errou, você é apresentado a uma questão mais difícil ou uma questão mais fácil. Isso faz com que você possa responder menos questões e a prova aprender mais sobre você, do quão proficiente você está ou não. Então, tem uma questão de avanços. Acho que redação, a gente está discutindo aqui, eu acho que assim, o quanto a gente conseguir se apropriar mais da tecnologia para tornar menos subjetiva a avaliação. E acho que o César bateu muito na parte, né, das questões metafóricas e tal. Acho que a gente tem uma parte ali de validação, de processo, que eu acho que é de especialista, que é do INEP, mas tem uma questão de o que a gente espera do ensino médio, que a gente espera de uma pessoa para viver em sociedade, que é a discussão de matriz deveria envolver mais pessoas. Né? De fato, o que um aluno que a gente considera bem-sucedido, pelo menos para ingressar no ensino superior, tem que ter de habilidades? Eu acho que a gente tem que envolver mais a sociedade nessa discussão.
Mas para isso a sociedade tem que vir participar, tá? Porque uma das discussões antigas que a gente tem aqui no Mamilos... Qualquer programa, não importa se a gente está falando de imposto, não importa, reforma tributária, reforma administrativa, reforma, saneamento básico, qualquer pauta, as pessoas terminam, sempre os especialistas terminam, mas isso é uma questão de educação, né? Então, todas as matérias, educação vai resolver a bala de prata, agora, quando a gente chama para falar de educação, só vem o quê? Pedagogo, gestor público, professor e tal. Então, assim, quem está interessado, para além de dizer que educação é o futuro do país, é o mais importante, é a base de tudo, quem está interessado a dar o play num programa de uma hora sobre o Enem? Ah, eu não tenho filho fazendo Enem, então não preciso ouvir isso. Uai, mas você não falou que educação era a resposta de todos os problemas? Você não está interessado nessa discussão, não?
Eu acho que a gente precisa resgatar algumas coisas importantes da educação, que são, por exemplo, um sistema de confiança, né? A gente fica querendo fazer tudo via avaliação externa, e a avaliação externa tem que ser larga escala, centralizada, um único jeito para todo mundo. Se nós formos olhar outros lugares que melhoraram muito a qualidade da educação, eles melhoraram valorizando o que acontece localmente, né? É a qualidade do professor, é a avaliação que ele faz localmente. Então, você pega alguns lugares que têm resultados excelentes nas avaliações internacionais e eles não fazem provas nacionais, né? Eles não preparam para a prova, mas quando faz uma prova, eles vão muito bem. Então, a gente precisa começar a olhar para algumas coisas que eu acho que estão na base, né, do nosso paradigma de como é que você faz política educacional, como é que você controla a política educacional, e daria para pensar em várias coisas, né? Se a gente estiver indo só para o lado da avaliação, eu estou falando de uma maneira mais geral, mas só na avaliação, algumas das coisas que o Ernesto falou, por exemplo, fazer esses testes adaptativos, é uma das coisas que ele permite de uma maneira muito eficiente você diminuir o tempo, por exemplo, que esses alunos ficam nas provas, porque eu posso ter muito menos itens e ele avalia muito mais, porque se ele errou duas questões, eu falo, bom, aqui não adianta eu fazer pergunta mais difícil, né? Mas se ele foi acertando, eu faço mais duas, três perguntas e vejo qual é o nível dele e não preciso fazer 10 e depois tirar a média de todo mundo, tá? Então, isso é uma das maneiras de você melhorar o sistema que existe, tá? Então, é como se fosse fazer uma melhoria incremental, até onde eu posso ir com o que existe. E a gente vai precisar, em algum momento, falar, olha, esse sistema incremental, ele bate no topo. Foi a discussão que nós fizemos no PISA lá, quer dizer, a gente está indo ao extremo. Quando eu falo que quero avaliar competências, que tipo de questão aberta eu consigo fazer que ainda seja larga escala, que ainda tenha validade, né? E isso chega numa hora que você bate no teto do que dá para fazer. A gente já explorou todas as estatísticas, talvez com inteligência artificial, dê para ainda mexer em algumas coisas aí. Mas eu acho que nós precisamos, já que tem tecnologia, começar a trabalhar, por exemplo, com o aluno construindo um portfólio. Ele vai produzindo coisas ao longo do seu processo de ensino e aprendizagem, vai deixando evidências, vai deixando produções, qualidade da argumentação, que vocabulário que ele usava e passou a usar agora. Então, ele vai mostrando um avanço, tá? Isso poderia parecer muito complicado se a gente tivesse com as tecnologias que tinha antes. Hoje, com o que nós temos, você pode fazer um processo que ele fica muito mais suave, você não tem o momento da avaliação. Enquanto você está se desenvolvendo, aquilo já está sendo rastreado. Então, eu estou trazendo coisas que ainda não estão aí no meio, mas que a gente precisa pensar como sociedade, até que ponto a gente vai ficar refém de um sistema que hoje ele inibe uma melhoria do próprio sistema educacional. A gente está dizendo, olha, a educação que precisa para o mundo de hoje não é essa, mas é só essa que eu consigo avaliar. Então, eu estou deixando aqui, né, um final bastante, eu diria, provocativo, mas eu acho que é importante. Quando a gente está falando, a sociedade tem que participar, eu acho que ela participaria se ela tivesse nesse nível de sentindo uma possibilidade, sabe? De ter caminhos, e não é só o caminho do especialista, é o que nós queremos como sociedade.
Muito bom, adorei. Rapazes, gostei muito de conhecer vocês. Foi muito interessante conhecer o sistema por dentro e pensar isso enquanto uma pauta para além do a educação vai resolver tudo, mas qual educação vai resolver tudo e como ela vai resolver. Queria agradecer e queria fazer Enem agora. E você, Juliana?
Cara, como é bom conversar com gente inteligente, primeira coisa. Assim, isso é uma das coisas mais legais do Mamilos, as pessoas que ela nos dá a possibilidade de conhecer. Eu não vi em nenhum lugar esse nível de discussão, esse tipo de discussão. Faz muito tempo que eu não faço uma pauta que eu não sai nada. A sensação que eu tenho é que eu tô em outro planeta, tô em Marte. Nada que vocês falaram jamais passou na minha frente. E ó, a pauta de educação a gente faz aqui, ó, tem tempo.
Já fizemos
uma
pauta de Enem, inclusive, 2020.
Então, gente, assim, queria agradecer demais. Professores, nunca aprendi tanto. Assim, se tem uma coisa que me faz feliz nessa vida é aprender. Queria dizer que vocês me fizeram feliz demais hoje. Muito obrigada.
Manda a prova aí para ver se, que nota que a gente vai tirar depois que a gente, disso aqui que a gente aprendeu.
Vamos ver se a gente entendeu mesmo.
Vamos ver. Agora avalia.
Obrigada, gente. Parabéns.
Para mim foi um grande prazer, assim, eu já acompanho quando o Olavo me falou, eu disse, eu vou ajustar minha agenda, mas eu participo amanhã. Então, parabéns pelo trabalho, assim, foi um grande prazer participar.
Sim, também quero parabenizar vocês, é uma delícia participar aqui e ouvir também, né? Então, continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem.
Por favor, qualquer pessoa que corrija provas do Enem, se você ouvir mamilos lá escrito, porque as pessoas escrevem pra gente falando, eu citei o mamilos, é a gente, tá? Não anula a questão, não.
Obrigada. Eu ouvi ainda mais esse assunto que a gente já falou várias vezes.
Várias vezes, então certeza várias pessoas vieram ter. Falar, eu citei o mamilos na prova, eu vi esse programa, eu sabia tudo. Então, dá uma estrelinha lá pro menino, né, não?
Temos um programa, Cris?
Temos um programa. Fica gostosa a sensação de passar no Enem.